Brasil passa por um surto de dengue enquanto avança na melhoria do saneamento básico. Mas falta muita coisa ainda, né, para o acesso universal à população. Entre outras causas para esse problema, o surto de dengue, a gente pode olhar um pouco mais para a distribuição de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo, e o que que isso está, de que forma isso está relacionado com a proliferação do mosquito. A gente sabe também que as mudanças climáticas têm trazido alterações importantes, como concentração de chuvas, por exemplo, em períodos ou em volumes muito acima do esperado. Isso também está relacionado com o problema, e muitas outras questões importantes sobre saúde pública. Vamos conversar com um especialista sobre o assunto, professora Maria Anice Salum, que é do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, é nossa convidada. Bom, eu fiz uma breve introdução sobre a preocupação geral com o surto de dengue. Então, uma pergunta mais geral, professora, esse surto era esperado? Vocês já estavam preocupados com essa questão? Uma hora a dengue, o número de casos de dengue ia aumentar da forma como vem aumentando nestes primeiros meses do ano? Como é que vocês veem essa questão?
Eu gostaria de esclarecer que esse não é um surto, na verdade é uma epidemia. Você tem uma área geográfica muito grande que é afetada, ou seja, o Brasil inteiro afetado por casos de dengue. Então, surto seria uma região menor, seria mais um único local, e não nessa dimensão que nós temos atualmente. Essa epidemia era prevista, sim, com esse montante de casos. Mas o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, estavam monitorando os casos e já existia uma indicação que este ano ocorreria esse aumento de casos. Então, era uma situação esperada, mas não na dimensão que está ocorrendo.
Professora, essa epidemia de dengue, ela tem a ver com casos, com situações mais amplas, como eu falava, sobre as mudanças climáticas que têm acentuado fenômenos climáticos. E aqui nos preocupa a questão do aumento das chuvas, concentração de águas, lixo, proliferação de mosquito. O que que tem a ver com isso e que parte tem a ver com o nosso problema, por exemplo, estrutural, que é o nosso saneamento básico, né? Queria colocar um peso para cada uma destas coisas.
Iniciando pelas mudanças climáticas, obviamente, como você falou, não é apenas as mudanças climáticas que influenciam na ocorrência de vetores, tem outros fatores muito importantes, né? Mas iniciando por elas, por exemplo, o aumento da temperatura pode acelerar o ciclo de vida do mosquito. Ovos, larvas, pupa e adulto. Então, esse desenvolvimento é bastante acelerado com o aumento da temperatura. Isso significa, leva a um aumento da reprodução do mosquito e, por termos mais mosquitos no ambiente, aumenta o número de picadas que uma pessoa recebe, por exemplo, do Aedes aegypti, durante o dia. Também outro fato importante, que não é só o aumento da temperatura, mas é o aumento da precipitação. Então, chuvas intensas, né, que seguem períodos, às vezes, de seca, podem criar condições favoráveis para a reprodução do mosquito em coleções de águas temporárias, por exemplo, como lajes de prédios, lajes de casas, recipientes diversos que estão descartados no ambiente de uma maneira inadequada, calhas d'água e chuva que estão entupidas, galerias de água. Então, tem uma série de ambientes que estão dispersos em toda a área urbana, porque eu estou falando somente dos mosquitos Aedes aegypti, por exemplo, e outros mosquitos que ocorrem na área urbana.
Sim, sim.
Então, esses locais, quando eles não são adequadamente tratados, eles servem como criadores dos mosquitos. E as fêmeas depositam os ovos e eles se desenvolvem, originando adultos. São ambientes grandes, que acumulam uma certa quantidade de água. Então, eles têm uma produtividade muito grande de mosquitos, diferente de pequenos recipientes, que são importantes, mas têm uma produtividade menor do que, por exemplo, uma laje de um prédio ou de uma casa que não tem uma proteção adequada. Também caixas d'água são outros ambientes extremamente importantes no caso da Aedes aegypti. Também tem um tipo de recipiente que a gente considera natural, que são as bromélias. Elas são habitats naturais quando estão na floresta ou no ambiente de mata. Mas quando elas são trazidas para fins hedonísticos, fazia jardins em áreas urbanas, elas se tornam recipientes, que são plantas, acumulam água, a água acumulada nessas plantas são chamadas de fitotelmas, mas que ela tem característica artificial. E por isso elas são ambientes bastante adequados para o Aedes aegypti, não só Aedes aegypti, mas o Aedes albopictus e também Culex quinquefaciatus, que é um mosquito noturno que perturba todo mundo. Então, esse ambiente é bastante comum em áreas urbanas, usados em paisagismo e também são ambientes adequados, pensando no Aedes, Aedes aegypti e Aedes albopictus. Isso também, com as mudanças climáticas, você tem mudança no padrão de chuva e aí você tem acumulação de água nesses locais, sem contar a rega permanente que tem também.
E especificamente com a infraestrutura agora, vamos olhar para a infraestrutura do saneamento, ou a falta de saneamento em muitas regiões, que relação tem isso com, por exemplo, a proliferação do mosquito? E me ocorreu até uma questão aqui que é, tem estudos, professora, sobre proliferação do mosquito em esgotos?
Olha, não tem, aqui existe sim. Por exemplo, tem um estudo que foi feito por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, em condições controladas de laboratório, e eles analisaram o desenvolvimento do mosquito em esgoto bruto do Aedes aegypti. Então, e eles observaram que ele se desenvolve muito bem nessas condições, não tem problema nenhum. Eles compararam com mosquitos que eram criados em águas não tão poluídas e o desenvolvimento foi semelhante. Então existe sim esse estudo em laboratório feito no Brasil. Também existe já evidências de ocorrência de Aedes aegypti em esgoto em Porto Rico e também na Índia, também já encontraram. Agora no Brasil estão encontrando o Aedes aegypti, mas isso não foi publicado, não está registrado ainda para divulgação, em ambientes que não são comuns, por exemplo, em caixas de gordura, aquelas caixas de gordura que ficam em residências, né? É possível encontrar esse aegypti lá, as larvas, lógico, e não só nesses lugares, mas também em fossas, em ambientes mais poluídos, não só em ambientes poluídos, mais poluídos em geral. Então, a área de ocupação dos ambientes
enorme, né?
Está ampliando.
Muito bem. Agora, essa questão de acesso à água, relação entre... Porque em muitas regiões as pessoas às vezes têm que armazenar água, né, professora? Tem essa questão também, né? Esse é um agravante.
Sim, porque se a gente tivesse uma distribuição bastante constante de água, sem problemas de falta de água, não haveria necessidade de armazenar água em caixas d'água. E caixas d'água a gente sabe que é um problema porque os mosquitos aproveitam esse ambiente. É, realmente poderia ajudar bastante a diminuir pelo menos o número de ambientes adequados para o mosquito e um ambiente, no caso, caixa d'água, que tem uma produtividade muito alta de mosquitos.
Ou seja, são muitos os riscos, como está explicando a professora, essa área, né, onde o mosquito vive, sobrevive, se multiplica, está enorme, ampliou muito e esse risco é muito grande, considerando essa falta de estrutura em muitas regiões, muitas vezes a insistência da população dentro de casa mesmo, de fazer aquele pente fino para ver se não tem larva em qualquer água parada, tem tudo isso, professora, são muitos mosquitos, muitos espaços para se reproduzirem, muitas doenças, a gente às vezes até confunde os sintomas dessas doenças, queria falar sobre isso também, porque há outras preocupações de vocês dos erros que vão se repetindo a cada epidemia, não só surto, mas epidemia, ou no caso, como a gente viu, numa pandemia espalhada pelo globo, como foi a Covid, mas as causas são outras, obviamente. Aqui nós estamos falando das doenças transmitidas por mosquitos, e os erros se repetem e as preocupações de vocês especialistas aumentam, inclusive com esse número de doenças, não é, que estão aparecendo aí.
Sim, exatamente. Por exemplo, alguns estados enfrentam um problema com a febre do vírus Oropush. E é um vírus que ele tem ciclo silvestre, mas ele está saindo do ciclo silvestre, já passando para a área rural e também para áreas periurbanas. Por exemplo, na cidade de Porto Velho tem ocorrência de casos de vírus Oropush em áreas, normalmente, assim, é conhecido o papel de um inseto hematófago, não é um mosquito, mas é parecido com o mosquito, que é conhecido como marum, na transmissão. Então, normalmente, a gente pensa, fala em Oropus, pensa em culicoides paraense. Só que já estão observando casos em áreas onde não tem a presença de culicoides paraenses, por exemplo, na região de Porto Velho. Há que se pensar em outros vetores, e já existem evidências que, por exemplo, o Aedes aegypti pode ser um vetor, isso foi testado, isso foi comprovado, que ele é um vetor competente para transmitir o vírus Oropus. Também um outro mosquito que não é de área urbana, mas é de área rural, que é um mosquito conhecido como Coqueletídea venezuelensis, também é um vetor importante. E provavelmente o culex, esse culex que ocorre nas nossas casas, principalmente durante a noite.
Uhum.
Então, mas isso são evidências indiretas que precisam ser mais bem estudadas pelos entomologistas envolvidos nesse tema. Nós provavelmente teremos outros problemas nos próximos anos, além dos que a gente já enfrenta.
Está dado o alerta, não é? Você viu quantas questões importantes ainda que precisam ser resolvidas para enfrentamento destas doenças que já devíamos, diante de tanto histórico, né, professora, já deveríamos ter aprendido algumas lições para enfrentamento, mas as mudanças climáticas estão aí só mostrando que relação fundamental tem o meio ambiente e a saúde das pessoas, né? E como o desequilíbrio, né, professora, pode trazer essa série de problemas que aqui a gente relatou.
A gente tem que entender que o controle de mosquitos é um serviço público fundamental.
Uhum.
E ele é multissetorial. E se nós quisermos avançar em relação ao desenvolvimento sustentável, o controle dos mosquitos, não só do Aedes aegypti, mas de outros, é fundamental. E para que a gente consiga esse controle dos mosquitos de uma maneira sustentável, estou pensando agora no ambiente urbano,
uhum.
né?
Sim.
Isso a gente precisa envolver as comunidades, as populações que são afetadas de uma maneira geral, em especial as populações que são afetadas pela presença dos mosquitos. Então, teria que ter programas que fossem desenvolvidos pelas três esferas de governo, municipal, estadual, federal, além de pessoas que atuam em diversos campos da saúde pública, pesquisadores de universidades e de institutos de pesquisa, além de diversos setores da sociedade, porque a sociedade tem que participar disso.
Sim.
Empresas, por exemplo, as empresas produtoras de resíduos sólidos para armazenamento de, para, por exemplo, armazenamento de produtos que eles vendem, e também da população em geral. Sem isso, a gente não vai conseguir controlar os mosquitos, seja em áreas urbanas ou em áreas rurais.
Uhum.
E a gente tem que mudar essa visão de que o problema, por exemplo, dengue, é um problema das autoridades de saúde. É também das autoridades de saúde, mas é da população em geral, da sociedade.
Mudança urgente nessa visão, nesse conceito que a gente tem. Professora Maria Anícia Salum, Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, especialista convidada conversando com a gente. Muito obrigada pelo alerta, professora.
Muito obrigada também e um bom dia.